Senhores deputados, dando início então à nossa reunião, com certeza, será breve. Eu tenho aqui ao meu lado o Senhor Senador Ricardo Lara, que é o chefe de delegação do Senado da Califórnia. Os outros membros tiveram que ir para os respectivos hotéis, uma vez que têm avião a curto prazo, mas deixaram-nos um representante, mas de peso, uma vez que é o head of the delegation.
E o representante é o que pediu pela reunião, ele que está interessado.
Ah, e foi o próprio quem nos pediu a reunião. Portanto, eu cumprimento o Sr. Senador Ricardo Lara. Eu sou o Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cujas competências se situam na área da Justiça e das Forças de Segurança, dos Assuntos Internos, e também na área da Igualdade e, igualmente, os Assuntos Constitucionais. Sei que na Comissão de Saúde discutiram as questões ligadas à liberalização do consumo de drogas, essa política. Eu não queria deixar de dizer que eu fui Diretor-Geral da Polícia Judiciária e fui também Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência. E só por impossibilidade mesmo é que não estive presente na reunião anterior com a Comissão de Saúde. Mas o tema que aqui nos traz são as questões ligadas ao LGBT. Portanto, são essas questões que iremos tratar. Portanto, eu dou desde já a palavra ao Sr. Senador Ricardo Lara, enfim, para pôr as suas dúvidas e as suas perguntas relativamente à política nacional, política portuguesa. Faz favor, e muito obrigado, e temos muito gosto em estar consigo nesta reunião.
Thank you.
Muito obrigado, é de facto um prazer estar aqui. Agradeço-lhe muito, Sr. Presidente, e aos restantes membros desta comissão. Eu, de facto, solicitei a reunião, pois, juntamente com 8 dos meus colegas, fiz parte da nossa comissão dedicada a este tema. Nós temos, de facto, uma grande representação nesta área e o Estado da Califórnia tem-se posicionado sobre este assunto de modo a sermos líderes na salvaguarda da igualdade dos nossos eleitores, mas continuamos a ter um diálogo e prestamos atenção ao que está a acontecer no resto do mundo. Os meus colegas, que não podem estar aqui presentes, pediram-me então para ter uma reunião convosco para sabermos o que é que está a acontecer, para sabermos quais são as boas práticas, pois o Estado da Califórnia é a 8ª maior economia do mundo. Nós temos, de facto, uma das populações mais diversificada do país e temos todo o orgulho em dizer que contamos com uma população de luso-americanos que tem contribuído para a economia do nosso Estado e também ao nível do desempenho de cargos públicos e determinaram não só a Constituição da Califórnia, mas continuam a desempenhar um papel muito importante no nosso processo legislativo. Não é a primeira vez que venho a Portugal, já é a 7ª ou 8ª vez que tenho a oportunidade de vir a Portugal. Gosto imenso de vir a Portugal e costumo passar férias em Aveiro, na Costa Nova. Gosto da praia, gosto dos cafés, até gosto do vento. Mas algumas das perguntas que tenho são as seguintes. Gostaria de saber em que pé estamos em Portugal em termos de igualdade de direitos. No mundo inteiro há cada vez uma maior aceitação sobre estes assuntos, mas na Califórnia ainda estamos muito atrasados em relação aos chamados direitos transgénero. Atualmente, numa idade muito tenra, as crianças começam a identificar a sua orientação sexual e a identificarem-se como transexuais. E eu gostaria que partilhassem connosco estas questões.
Existe legislação recente em Portugal relativamente a esta matéria. Vou fazer um breve ponto da situação. Nós temos a Lei 9/2010, de 31 de maio, portanto, de 2010, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E que teve também como consequência a alteração de algumas normas do Código Civil. Temos também a lei, foi aprovada também a lei 7/2011, de 15 de março, que cria um procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no Registro Civil e procede à 10ª alteração também ao Código do Registro Civil. A lei 19/2013, de 21 de fevereiro, que é uma alteração ao Código Penal, em que se alteram os artigos da discriminação racial, religiosa ou sexual, punindo expressamente a discriminação em função da orientação sexual ou identidade de género. Num plano mais prático, há um 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014-2017, com uma estratégia, definindo uma estratégia, e foram lançadas várias campanhas, uma que dou como exemplo, que é a campanha Dislike Bullying Homofóbico, que eu tenho aqui o site ao qual poderão ter acesso, se assim o entenderem, e feito este ponto da situação, eu dou a palavra aos seus deputados para porem as questões que entenderem ao Sr. Senador, que se referiu à importância, para seu conhecimento e do Senado da Califórnia, do ponto da situação em Portugal relativamente a estas questões. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Diga, diga. Mónica Ferro, do Partido Social Democrata. Pertenço à primeira comissão e também à subcomissão para a igualdade. Queria pegar nas palavras do Sr. Presidente e para destacar exatamente o aparelho legislativo que aqui já foi demonstrado e que muito nos orgulha e acrescentar-lhe que temos um recém-aprovado, está em vigor desde o final do ano passado, o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação e que estará em vigor de 2014 a 2017 e que é um instrumento de execução das políticas públicas que visam a promoção da igualdade de género e o combate às discriminações em função do sexo e da orientação sexual. Há algumas recomendações que nos parecem muito positivas e que, se me permitisse, gostava de destacar. Por um lado, a recolha de estatísticas e de dados desagregados, para que haja um diagnóstico claro que possa informar as políticas públicas. Por outro lado, uma preocupação muito grande com a linguagem usada, não só a nível dos serviços públicos, mas pelos particulares também. A linguagem é a forma como nós nos apropriamos do mundo e, portanto, é muito importante, embora... Quero dizer que este 5º Plano Nacional não esgota a totalidade da ação dos poderes públicos. Há também abordagens setoriais, temos abordagens ministeriais, mas gostava de destacar uma área estratégica do plano, que é a área estratégica 4, e que diz exatamente e que visa uma série de medidas que têm como objetivo promover a igualdade no que diz respeito à orientação sexual e à identidade de género. São medidas que estão programadas, que têm entidades responsáveis, que têm entidades envolvidas na execução e o Plano Nacional está também traduzido em língua inglesa e, portanto, se achar interessante, posso lhe buscar um CD com o Plano Nacional, podia tê-lo trazido, mas confesso que me esqueci, exatamente com as atividades que nos propomos desenvolver. O Sr. Presidente... Ah, já está aí. E, entretanto, o Sr. Presidente também lhe falou de uma campanha que promovemos, passou-lhe o papel. Eu fui buscar a t-shirt, foi uma campanha que fizemos, uma campanha feita pelo governo português, pela SIG, que é o bullying homofóbico, foi uma campanha que recebeu o ano passado um prémio foi uma campanha que recebeu um prémio, o ano passado, um prémio da ILGA, da International Lesbian and Gay Association, exatamente em reconhecimento pelo trabalho que está a ser feito a nível da sensibilização junto das escolas, a nível da sensibilização do grande público nestas matérias. Se me permitisse uma nota mais particular, tem a ver com o funcionamento de um grupo interparlamentar do Parlamento Português, que se chama Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Nós temos participado em algumas reuniões internacionais envolvendo parlamentares e a questão LGBTQI foi uma questão muito importante na última conferência de Estocolmo e ficou acordado que a próxima reunião de parlamentares sobre esta matéria, sobre população e desenvolvimento, terá um foco muito especial na questão LGBT e foi até alvo de uma declaração à parte da reunião de parlamentares que reuniu 136 parlamentares, 240 parlamentares de 136 países. E, portanto, é um tema que ocupa os parlamentares, no qual Portugal também tem estado alerta e participado com aquelas que acreditamos ser as boas práticas nacionais, mas também tentando aprender com os outros países como avançar legislação, como avançar políticas públicas no sentido de combater a discriminação que infelizmente ainda existe em relação a estes grupos identificados e especialmente vulneráveis.
Muito obrigado, Sra. Mónica Ferro. Sra. faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O meu nome é Isabel Moreira, também sou da 1ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Sociais e Garantias, sou do Partido Socialista. Faço minhas as palavras iniciais do Sr. Presidente. É um gosto poder falar convosco. Eu queria dar-vos conta do historial, o mais resumidamente possível, daquilo a que podemos chamar de 40 anos de luta pelos direitos LGBT, até porque foi uma luta com altos e baixos, mas uma luta que tem sido, sem dúvida nenhuma, no bom sentido. Em primeiro lugar, uma luta que começa com um marco que coincide, em termos de ano, com a nossa Revolução, o ano de 1974, e com o ano em que a Associação de Psiquiatras Americanos retira a homossexualidade da lista de patologias. E, portanto, foi uma boa coincidência. Foi também o ano em que foi aprovado, dois anos depois foi aprovada a nossa primeira Constituição Democrática, e só em 1982 é que o Código Penal revogou a norma que ainda tinha uma norma que punia a homossexualidade. Portanto, a Revolução foi em 74 e só em 82 é que deixámos de punir a homossexualidade. E o mesmo aconteceu, por exemplo, em matérias como considerar a homossexualidade um transtorno ou um desvio para efeito de exercício do serviço militar, que aconteceu, por exemplo, em 89, e só em 91 é que surge, em 1991, é que surge o primeiro grupo de defesa dos direitos LGBT, é o Grupo de Trabalho Homossexual, integrado no Partido Socialista Revolucionário, um dos partidos que irá, em 99, unir-se ao Bloco de Esquerda. Depois, tardíssimo, em 1992, como sabem, a Organização Mundial de Saúde retira a homossexualidade da lista das patologias. Nós fomos fazendo alterações no Código Penal importantes, obviamente não as vou dizer todas, mas no sentido de igualar as relações sexuais homo ou hetero, não havendo, do ponto de vista criminal, diferença entre elas serem hetero ou homo. Só em 2004 é que, talvez por pressão do Tratado de Amsterdão, é que, depois de também ter sido introduzido no Código de Trabalho a proibição de discriminação com base na orientação sexual, é que foi introduzida uma alteração muito importante na Constituição, que foi a proibição expressa de discriminação com base na orientação sexual. Ou seja, sempre que uma lei discrimina com base na orientação sexual, tal como se tal acontecer com base na raça, que é a expressão que a Constituição utiliza, ou na religião, presume-se que a lei é inconstitucional. Depois, houve um processo... houve um processo muito importante, histórico, no qual eu tive pessoalmente o prazer de fazer parte como advogada. Na altura, duas mulheres tentaram casar em Portugal quando isso ainda não era possível, e o tema do casamento foi lançado em 2006 com toda a sua energia. E essas duas mulheres recorreram para o Tribunal Constitucional e não conseguiram casar, mas em 2010, dia 8 de janeiro de 2010, foi aprovado aqui nesta casa o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já tínhamos a lei da união de facto e finalmente tivemos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi uma lei que depois causou impacto noutros países que também a aprovaram. Tivemos recentemente uma tentativa possibilitar que num casal do mesmo sexo em que já exista uma criança, filha de um dos membros do casal, que o outro membro do casal pudesse adotar essa criança. Esse projeto chumbou por 6 votos, se não estou enganada. De qualquer maneira, no plano da luta prática, relativamente à consciência cívica do que é a homofobia, não há dúvida nenhuma que os planos já citados são importantíssimos. Desde 2010 está integrado, e também desde 2008 é um vetor muito importante do chamado Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade de Género. Portanto, isto tem sido uma batalha muito grande, e eu não resistiria, não sei se posso fazer uma pergunta, e a pergunta é, olhando para o vosso historial, não apenas para o vosso historial, mas para o historial da maior parte dos países, perguntar porque é que entendem que nos Estados Unidos, portanto, só naturalmente falam do vosso país, porque é que houve mais facilidade em permitir a adoção por parte de casais do mesmo sexo do que o casamento por casais do mesmo sexo? Isto é, há mais estados que permitem a adoção por casais do mesmo sexo do que estados que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora haja cada vez mais estados que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo certo que Portugal é o único estado que eu conheço que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e não permite a adoção. E deixava esta pergunta por curiosidade do vosso ambiente sociocultural. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, em nome do CDS, do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar e esperar que a visita tenha sido profícua a todos os níveis, e espero que também o seja nesta reunião. Já muito foi dito pelas minhas colegas que me antecederam, efetivamente em Portugal tem feito um longo caminho no que se refere ao reconhecimento da orientação sexual como um fator de discriminação. Julgo que já tem de alguma forma o panorama da lei e do caminho que tem sido feito ao nível da lei. Não deixa de ser interessante que em 2004, e apenas em 2004, é que se tomou a opção de incluir entre os fatores de discriminação no princípio da igualdade, no artigo do princípio da igualdade, o artigo 13º da Constituição, colocar expressamente o critério de orientação sexual, porque, como sabem, esta colocação expressa não é, do ponto de vista internacional, unânime, até por considerar que se poderia considerar assim um fator excludente, uma vez que, do ponto de vista interpretativo, o princípio de igualdade abrangerá sempre as questões de orientação sexual, mas tomou-se essa posição, e a meu ver, bem, na Constituição em 2004. Eu peço desculpa, realmente esquecemos-nos da tradução, e por isso vou abrandar. Para além disso, enfim, também já foi dada a arquitetura ao nível do Código Civil e, muito importante, ao nível do Código de Trabalho. não fomos isentos de uma influência grande do direito internacional a este nível, que tem trabalhado de alguma forma em parceria com os Estados no reconhecimento de um conjunto importante de obrigações, e igualmente importante, e foi destacado pelo deputado Isabel Moreira, foram as alterações no campo do Código Penal, destacando aqui a questão da descriminalização que apenas ocorreu em 1982, e depois a importância que teve a este nível da reforma de 2007, que novamente, claramente, nos coloca em cima da mesa as alterações que surgiram na altura no direito internacional e que influenciaram e muito as alterações no ordenamento jurídico interno. Se efetivamente o panorama legal é um panorama muito positivo, se as políticas públicas, como também já foi destacado, são políticas públicas que tentam acompanhar a bondade legal e acompanham bondade legal por inúmeras vezes, a verdade é que continuamos a ter numa perspectiva da sociedade, e este vem o terceiro pilar que em matéria de direitos humanos tem que ser sempre tocado, que é o fosso que continua a persistir entre aquilo que são as nossas as leis, as nossas políticas públicas e depois naturalmente os resultados práticos das mesmas. Eu permito-me referir a este nível, e aliás sou professora desta área numa faculdade de direito, de que igualmente relevante foi a introdução das questões da igualdade ao nível dos currícula das faculdades, ou seja, formar os principais operadores nestas matérias, muito em particular naquilo que é a defesa de um conjunto de direitos que estão aqui institutos e que por vezes são desconhecidos. Isto para realçar a importância da sociedade nestas questões, não apenas das organizações não-governamentais, que têm tido um papel reconhecidamente muito importante, mas da sociedade em geral. Isto porque os direitos só tendem, eu diria, os direitos só são direitos quando são efetivamente conhecidos e quando são apreendidos no seu conteúdo. Isso chama-se o substrato normativo do direito, que só de facto ganha conteúdo quando são conhecidos e aplicados. E, como saberão, esta a razão pela qual muitas vezes estas questões apresentam um fosso tão grande com a realidade é porque, como bem sabem, estamos perante questões de mentalidades. As mentalidades alteram-se com a sedimentação dos valores e com o trabalho, que eu acho que é um trabalho que tem que ser sempre conjunto entre leis, políticas públicas e plano social, muito em particular das organizações não-governamentais, porque a meu ver, e eu aí reconheço que é a minha opinião, para termos um Estado forte, temos sempre que ter uma sociedade civil igualmente forte. Enfim, é apenas agradecer-vos e colocar-me à vossa disponibilidade para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Anjinho. Senhor Senador, não sei se quer fazer...
Yes, thank you. Thank you.
Muito obrigado pelos vossos comentários. Naturalmente, paramos com os mesmos problemas na Califórnia. A nível nacional, creio que Portugal está muito mais avançado do que os Estados Unidos. Infelizmente, nos Estados Unidos, em alguns dos estados, ainda há a discriminação a nível do emprego e habitação por sermos LGBT. A adoção não é opção para muitos cidadãos norte-americanos. E há uma ausência de uma política pública a nível nacional. E como tal, alguns estados têm vindo a trabalhar numa manta de retalhos, no sentido de proteger algumas comunidades mais vulneráveis, nomeadamente LGBT, QI. Na Califórnia, o governo federal não dá nenhuma orientação nesta matéria e nós ficamos a mãos com o bebê nas mãos, digamos assim. Pode ser uma boa coisa ou uma coisa má. A nossa proposta foi uma proposta que fez com que muitas comunidades entrassem em conflito, a proposta 8. Muitos dos que defendiam O reconhecimento destes direitos trabalharam nas comunidades migrantes. Pelo contrário, estavam a tentar perpetuar o ódio, nomeadamente junto às comunidades da América Latina, que são muito católicas e muito religiosas, e estavam a perpetuar as mentiras, dizendo-nos que nós, enquanto membros LGBTQI, vamos afetar os vossos filhos, nós somos mentes que iremos poluir os vossos filhos. Nós tivemos de recorrer ao Tribunal Federal para emitir um parecer nesta matéria. Isso tem vindo a acontecer no resto do país. O Tribunal Federal do Colorado e da Flórida está prestes a emitir um parecer nesta matéria para revogar estas leis. Mas, como não existe uma lei federal, estamos apenas a dar pequenos passos a nível estatal. Estamos a envidar todos os esforços no sentido de promover a igualdade destas comunidades. Alguns dos principais problemas no estado de Califórnia dizem respeito à doação de sangue. Atualmente, as pessoas que pertencem à comunidade LGBT não podem doar sangue. E depois também a questão relacionada com os autos de nascimento, como uma pessoa é transexual. Depois a questão relacionada também com os autos de casamento. No próprio auto diz o seguinte: mãe e pai, em vez de dizer cônjuge e cônjuge, ou parceiro e parceiro. Estamos a fazer essas pequenas alterações porque não existe uma orientação de política a nível federal nos Estados Unidos. Depois, naturalmente, que há a questão do bullying, que não pode ser descurada. Infelizmente, e como referiu muito bem a senhora deputada, uma coisa é o que acontece a nível legislativo e as decisões que são aqui tomadas, outra coisa é aquilo que acontece na prática. As crianças, atualmente, são os especialistas na lei. É isso que temos vindo a constatar no terreno. Uma criança, em vez de se preocupar em estudar, tem de se preocupar em proteger-se dos outros. Muitas vezes o bullying não é perpetuado pelos alunos, mas sim pelos professores. Há um bullying dos professores aos alunos. São os professores que tentam implementar e enraizar as suas crenças junto dos seus alunos. E nós estamos a tentar descortinar formas de debelar estas questões e ver aquilo que pode funcionar na nossa realidade, tendo em conta este contexto alargado de inexistência de uma lei federal. A Califórnia tem sido pioneira em muitas dessas matérias. E no Parlamento da Califórnia, apraz muito constatar que membros que não são LGBT, como eu, são aqueles que são os verdadeiros defensores desta matéria. E isto para mim é muito importante, porque equilibra os pratos da balança. E queremos, naturalmente, abraçar todos nesta comunidade. E isso é o que tem vindo a acontecer na Califórnia. É aquilo que está na moda. Todos os membros do Parlamento da Califórnia têm, digamos assim, uma lei LGBT. Enfim, está muito na moda. Estamos a dar passos no caminho certo, mas ainda há um problema. Porque as leis são aprovadas, mas depois não têm um impacto nas comunidades locais. Muitos estudantes ou muitas crianças que desconhecem os seus direitos, muitos membros da comunidade LGBT não sabem como ter acesso aos serviços. Esse é um dos problemas prementes. Depois há a questão relacionada com as toxicodependências na LGBT, que estão numa tendência crescente na Califórnia. E o que é que acontece? Prendemos os consumidores de drogas, os toxicodependentes, e não há dinheiro para providenciar os tratamentos. Isto é um grande problema para nós. E, portanto, eu gostaria de apalpar o terreno e ver o que é que tem vindo a acontecer aqui em Portugal de uma forma alargada. Não sei se me podem dar alguma sugestão para fazer com que estas leis tenham um impacto efetivo no terreno. Naturalmente que nós evitamos grandes esforços a nível legislativo, mas é difícil transmitir a mensagem às nossas comunidades, em especial às comunidades migrantes. Estamos a falar de recém-imigrantes que chegam à Califórnia e que, muitos dos quais, estão a fugir dos próprios governos dos seus países de origem e não querem receber qualquer tipo de apoio do governo da Califórnia. E nós temos de tentar estabelecer uma relação com essas comunidades. Podem ter filhos homossexuais ou transexuais e muitas vezes não há soluções e depois podemos esperar com casos de suicídios ou crianças que fogem dos lares e isso parte-nos o coração, digamos assim, porque temos vindo a assistir estes casos na Califórnia, infelizmente.
Obrigado, senador. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, dá-me licença, sou muito breve, só queria cumprimentar o Sr. Senador, já tive a oportunidade de estar com o Sr. Senador na reunião anterior relativamente às questões relacionadas com as drogas e não vou acrescentar mais ao que os meus colegas disseram sobre a matéria, deram conta do panorama legislativo e também de mudança de mentalidades em Portugal nos últimos anos relativamente a esta matéria. Gostava, contudo, de dar conta daquilo que foi uma boa prática em Portugal em 2008. Em 2008 comemorou-se em Portugal o ano internacional, o ano europeu para a igualdade de oportunidade para todos. Eu tive o privilégio e a oportunidade de ser coordenadora desse ano europeu e pela primeira vez se discutiu ao nível das políticas públicas a área LGBT, porque era uma das 6 áreas de discriminação que eram trabalhadas no quadro do ano europeu. Foram feitas ações, não só em Lisboa e no Porto, nas grandes cidades, mas por todo o país, ao nível dos 18 distritos, envolvendo organizações não-governamentais, envolvendo municípios. E havia uma grande resistência. Em alguns distritos do norte do país, tínhamos pessoas que também trabalhavam em áreas de grande responsabilidade, que nos diziam que não valia a pena falar de LGBT porque essas questões não existiam naqueles espaços, naquelas regiões. E claro que discutíamos na mesma, e isso foi muito importante porque ajudou a mudar mentalidades. Como já foi dito, não basta promover a igualdade de jure, é preciso também promovê-la de facto, a promoção da igualdade de facto passa por o derrubo de estereótipos e a construção de novas mentalidades, que, em meu entender, se faz muito com o trabalho com as organizações não-governamentais, com os municípios, ao nível da educação para a igualdade e para a cidadania, educando os nossos jovens desde tenras idades num espírito de não discriminação relativamente às diferenças, sejam elas quais forem. E também ao nível das escolas e depois do quarto plano, como a minha colega já disse, Nacional para a Igualdade, portanto depois de 2010, estas matérias passaram a ser objeto também de trabalho nas escolas através de campanhas ou inscritas inclusivamente em manuais que deverão ser objeto de aprendizagem por parte dos nossos alunos e portanto queria dar nota também desta minha experiência que foi vivida de uma forma muito intensa no quadro desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Elza Paes. Bom, para terminar eu queria só dizer, Sr. Senador, que há pouco mais de 30 anos era criminalmente punida a homossexualidade em Portugal. 30 anos em termos de mudança de mentalidades foi ontem. O que quer dizer que ainda hoje na sociedade portuguesa há resistências, obviamente, culturais e também de pensamento relativamente às políticas atuais LGBT. Mas isso é próprio de qualquer sociedade democrática, esta dialética de diferença de ideias e de pensamento e, portanto, é bom e é bom sinal que esta dialética continue. Recordo-me que em Espanha, por exemplo, no que diz respeito ao aborto, houve uma mudança de governo e houve uma mudança de legislação no que diz respeito à punição do aborto. Em Portugal isso não se verificou. Não quero dizer com isto que a sociedade portuguesa seja mais tolerante que a espanhola, mas talvez, em termos de pensamento, sejam, enfim, mais exigentes e mais coerentes com o pensamento de cada um deles. Quer dizer, igualmente, que os níveis de tolerância da população portuguesa e de adequação à mudança de mentalidade em Portugal pode ser mais rápida do que seria. Embora, e com isto termino, há 30 anos punia-se criminalmente a homossexualidade, mas eu diria que acontecia um fenómeno muito semelhante que acontecia com o aborto, que também era criminalmente punido. A lei quase nunca era aplicada, o que já era sinónimo de uma exigência da própria sociedade para a mudança da lei. Se esta é mais adequada ou não é, enfim, as maiorias apoiaram as leis e, portanto, em determinado, neste momento histórico, estas leis são as mais adequadas em Portugal. Sr. Senador, sei que está com pressa. Muito obrigado e uma boa viagem para Espanha.
Thank you, Mr. President. I want to just again thank the members.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Me in this discussion, I want to thank you and continuing the work, in particular when it comes to our transgender community, which is a new thing, a new area for us in terms of legislation, ensuring that they have access to hormones, especially when they are incarcerated. We're having this phenomenon that you probably might not have it here, where transgender people are being incarcerated and they are not being given their treatment. So when, especially when they're HIV positive, if you don't have access to your medications, you become immune to that specific drug and it no longer stops working. The issue of gender neutral restrooms for us is a big issue that we're going to be tackling this upcoming year in the legislation, in the legislature. And it's really funny how we talk about how, you know, in certain parts of the country, it's not a, they say it doesn't exist. I have to say, my father used to say that we had no gay people in our family and it never existed. Out of the three boys he had, two of us are gay. So I told him that's what he gets for saying that. For me and for the members of the LGBT caucus in California, know that we were monitoring the work that you have been doing, and we appreciate the work. Our bill to include LGBT history in the books and in the curriculum in California is now a subject of discussion in our federal court because we were challenged. And again, is I think the work you are doing here in Portugal is going to go a long way. We are going to continue to monitor it, and we feel that as a world body that continues to fight for equality, that changing attitudes in Portugal will eventually have a much more enlightened person in the world that will continue to promulgate a society that is truly equal and can access the resources that need to be a member of our society. So I really thank you, and I thank the members of Parliament, and I would welcome you to visit us in California if you haven't already. You have an open door. In Spanish, we say mi casa es tu casa, so you guys are all welcome to come to California, and we would be an honor to host you. So thank you so much.
Obrigado.